primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
É isso aí, somos família, uma família especial. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Nós já dissemos aqui que o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa. Já dissemos aqui, é o cumprimento de uma promessa, promessa cumprida. Promessa feita no Antigo Testamento, recapitulada nos Evangelhos. E aí, quando Cristo ressuscita e sobe aos céus, a promessa cumprida. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Segundo, já dissemos aqui que o Pentecostes é um evento histórico redentivo, à semelhança da morte de Cristo. Cristo só morreu uma única vez. Assim também o Pentecostes, de Atos 2, é um evento histórico redentivo. Terceiro, não se repete, mas os seus benefícios são contínuos. Assim como não se repete o nascimento de Cristo, ele já nasceu uma única vez, não se repete a morte dele, ele morreu uma única vez, assim o Pentecostes. Mas os benefícios são contínuos, ou seja, por exemplo, a presença contínua do Espírito Santo com a igreja, o revestimento de poder contínuo que está com a igreja, o enchimento do Espírito Santo é bênção contínua. Então, é irrepetível, mas os benefícios são contínuos. E eis aqui um gargalozinho de alguns reformados, por incrível que pareça. Eles falam que o Pentecostes é irrepetível, e nós também entendemos assim, dentro da teologia bíblica da aliança, mas eles esquecem que os benefícios são contínuos. E esses benefícios contínuos são chamados até de pequenos pentecostes, por alguns reformados. Paulo Anglada, por exemplo, no seu comentário do livro dos Atos dos Apóstolos, ele chama, nessa perspectiva também, de pequenos pentecostes. Então, nós cremos no revestimento do poder do Espírito Santo como bênção contínua. Nós cremos, por exemplo, que o Pentecostes é uma referência dos avivamentos que já aconteceram na história e dos possíveis avivamentos que podem acontecer. Nós cremos. Dissemos aqui em quarto lugar que o Pentecostes ele não foi seletivo, ou seja, Deus não derramou o Espírito Santo sobre um grupo de pessoas especiais, não, derramou sobre os 120 que estavam ali, sobre todos. Então, o Pentecostes não foi seletivo. Segundo, o Pentecostes não foi condicional. Não estava condicionado a alguma coisa que eles fizessem, não. Promessa de Deus foi derramado. Cristo apenas disse, não se ausentem de Jerusalém. Aguardem a promessa do Pai. E o Pentecostes não foi parcial. O Espírito Santo não foi derramado pela metade. Foi plenamente derramado. Foi totalmente derramado. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo de Deus, o outro Consolador. Dissemos isso aqui. Dissemos também que o Pentecostes foi uma ação de Jesus Cristo. O Pentecostes foi uma ação de Jesus Cristo. Ele nasce, ele vive uma vida de obediência total, obediência passiva, ele morre, obediência ativa, ele morre, obediência passiva, ele ressuscita. Já é Deus declarando a vitória. Ele sobe às alturas, toma assento à direita do Pai nas alturas, e é Ele, Jesus Cristo, que derrama o Espírito Santo. Então, o Pentecostes é uma ação cristológica. É uma ação de Cristo. O Pentecostes não é um adendo à obra de Cristo, é uma ação do próprio Cristo. E é por isso que alguns colegas hoje chamam a igreja de algumas características da igreja da nova administração da Aliança da Graça, que a igreja é pneumodinâmica. Pneumodinâmica é uma igreja gerada pelo Espírito, unida pelo Espírito, conduzida pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. A igreja é pneumodinâmica. Pneumodinâmica. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, esse é o Pentecostes. E eu quero que vocês relembrem uma coisa aqui. Os benefícios dele. Esse ponto eu quero que vocês relembrem sempre. Por isso que Spurgeon subia os degraus do púlpito lá em Londres, dizendo, eu creio no Espírito Santo. O púlpito ficava um local muito alto, então ele subia os degraus dizendo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Spurgeon, um pastor batista calvinista, reformado. Se a história não dissesse que foi Spurgeon que fez isso, alguns reformados dizem hoje, foi algum pentecostal aí que fez isso. Não, foi Spurgeon. Aí ninguém questiona, né, guerreiro? Nós cremos na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o culto pactual, comunitário e público, queridos, ele tem um aspecto místico, bíblico e cristão. Por isso nós cremos que Deus fala através da pregação. Existe santificação, existe uma obra do Espírito Santo no culto público, comunitário e público. Existe uma obra de redenção, de santificação. Por isso que nossas orações às vezes são tão apáticas, às vezes, não é no culto público. Porque parece que Deus não vai agir mais hoje. Age. A terceira pessoa do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade está com a igreja. Então esse é o Pentecostes para nós. E é claro, consequências dele, uma igreja cheia do Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo, e uma igreja proclamando as grandezas de Deus. Uma igreja capacitada para fazer a obra, para levar a cabo a missão de Deus. Observe então Atos 2. Dito isso, Atos capítulo 2, e vamos ler o texto, a Sagrada Escritura, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, idiomas. No livro dos Atos, é idiomas. Há, de fato, uma diferença das línguas aí e das línguas da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Fato é, as línguas aí são idiomas. O milagre que é encontrado aí é você ver galileus, pessoas iletradas, anunciando as grandezas de Deus através de outros idiomas que eles não tinham estudado. Eis aí o milagre, eis aí o aspecto extraordinário do Pentecostes. Dissemos aqui há 8 dias. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E continua a leitura. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de, primeiro, perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, na sua própria língua. O milagre aí foi milagre de língua e de audição. Foi o milagre da língua e o milagre da audição. Como alguns reformados têm medo disso, né? Têm medo do extraordinário de Deus. É incrível, não é? Como alguns reformados têm medo disso. É por isso que às vezes alguns são frios mesmo. É por isso que alguns até dizem que são geladeira mesmo, tem sentido. E eu não gosto dessa ideiazinha de crente presbiteriano é sorveteria, não. Nós não somos sorveterianos. Somos também uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos abraçar com alegria esse meme, não. Não, não, esse meme não é de presbiterianos. Sorveteriano. Alguns chamam os presbiterianos de sorveteriano, entendeu? Vou explicar para você. Porque dizem que presbiteriano é frio. Agora, algumas igrejas, sinceramente, são frias mesmo, amiga. São frias em tudo. Você entra nela, sai invisível. Você entra, sai, ninguém dá um bom dia. O culto, na linguagem de Hernando Dias Lopes, parece uma reunião fúnebre. Veja, nós respeitamos. Só não venha querer impor e chamar isso de reverência. Não é? Reverência. Entendeu, Luiz? Meu xará. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão falando? E a leitura continua. Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas. E os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos... Há uma repetição, gente. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Entende agora a relação? Línguas. Continue o texto. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Daí para frente, o famoso sermão pós-Pentecostes. É interessante como, eu já falei aqui, vou repetir. A gente começa a ver aí as consequências do Pentecostes. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E Deus fazendo o extraordinário, pegando galileus que nunca tinham estudado os outros idiomas e começaram a falar as grandezas de Deus em idiomas diversos. Imagine que cena. E a gente, às vezes, lê um texto como esse e a gente não se empolga, porque muitas vezes a gente lê com os óculos do ceticismo. É, a gente lê com os óculos da incredulidade. Eu digo até que algumas igrejas só lê Atos 2 porque está aí na Bíblia, senão não leriam, não. Mas está aí. Que obra, gente. Imagina, a Bíblia diz, olha, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Isso foi real, gente. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, as grandezas de Deus. Observem, não é a língua, as línguas pelas línguas, mas para que Deus deu aquela capacidade? Para anunciar as grandezas de Deus. O Pentecostes, querido, foi para capacitar a igreja, para que ela continuasse falando das grandezas de Deus. E aí, pegando um carona com Paulo Anglada, onde ele vai falar das grandezas de Deus, é só ler o Salmo 77, Salmo 78, Salmo 105. Envolve o ser de Deus, os seus atributos, obra da criação, da providência, da redenção. Falar das grandezas de Deus envolve obra da criação, obra da providência e obra da redenção, muito especialmente. Mas aí não, você encontra cristãos, igrejas, degladiando, apenas brigando pela natureza das línguas, se esquecendo do propósito. Falar das grandezas de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, esse texto é muito conhecido por nós. Vejam se não há conexão aí. 1 Pedro 2, 9. Vós sois raça eleita, ou geração eleita, sacerdócio, nação povo de propriedade exclusiva de Deus. Identidade está aí. Propósito. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você volta para o livro dos Atos dos Apóstolos e Lucas narra. Falavam das grandezas de Deus em outros idiomas. Vamos contextualizar hoje, gente. Imagine você com gente aqui da Alemanha agora, numa rua dessa, num centro de Petrolina. Gente da Alemanha, gente da França, gente do Oriente, da Arábia Saudita, tantas outras nações, gente da Espanha. E de repente a igreja começa, os irmãos falarem, um falando das grandezas de Deus em espanhol, outro em alemão, outro em inglês, outro em árabe, sem nunca ter estudado. Vocês entendem a perplexidade? O Lucas narra uma perplexidade pairou. Três reações ali. Perplexidade para com todos. Seguidamente, ceticismo. O que é isso? O que é isso? O que isso quer dizer? E terceiro, zombaria, que vai acontecer sempre. Mas teve. Foi extraordinário a coisa. Foi extraordinário. Agora observa o objetivo, falar das grandezas de Deus. Nós estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus na nossa própria língua. Perplexidade, ceticismo, zombaria. Uns ficaram como que, outros, sei não, viu? E outros estão embriagados. Mas é preciso que a gente entenda que o Pentecostes aconteceu com objetivos. Revestir a igreja de poder para que ela cumprisse a missão dela como ela tem cumprido. Revestimento de poder. Por isso, consequentemente, nós temos um sermão logo após tudo aquilo. Porque depois da perplexidade, do ceticismo e da zombaria, o que é que diz o versículo 14 do texto aí? Como é que Pedro inicia o sermão? E aí nós queremos destacar três características do primeiro sermão pós-Pentecostes. Nessa noite, assim a gente encerra. Três características do primeiro sermão pós-Pentecostes. Para que a gente entenda que não são as línguas pelas línguas, mas o propósito dela, anunciar o evangelho. Eu não tenho mais estômago para ver reformado se degladiando pelas naturezas do Pentecostes, quando, na verdade, não estão nem aí para o propósito do Pentecostes. Eu não tenho estômago mais para ver reformadinhos bestas, boçais, cheios de si. Eu não gasto mais minhas energias em... Eu nunca gastei, raramente eu gastei, muito menos agora, minhas energias em Facebook. Eu vejo o pastor se degladiando, o Pentecoste, porque eu não sou pentecostais, porque não sei o quê. Enquanto isso, o principal propósito do Pentecoste, eles mesmos não estão vivendo. Eles mesmos não estão experimentando. Versículo 14, vamos lá. Veja o efeito do Pentecoste. Uma igreja que tem uma pregação bíblica, número 1, cristocêntrica, número 2, e corajosa, número 3. Você encontra essas três características, dentre outras, no sermão de Pedro. Então se levantou Pedro, agora vejam só, com os 11 e erguendo a voz, adverti-os nesses termos. Ele começa questionando a zombaria. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha aquele Pedro covarde. Olha aquele Pedrão acovardado de antes. Agora não está mais não, meu irmão. Ele se levanta agora. Ele agora está cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Começa questionando a acusação de zombaria. Estes homens não estão embriagados. 8 horas da manhã? Que é isso? Não era costume dos judeus se embriagar pela manhã. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Ele começa por aí, aí ele continua. Veja agora a primeira característica. Sermão bíblico. Um sermão cheio do Espírito Santo. Ele é um sermão movido pelo Espírito Santo. Ele é bíblico. Ele é alicerçado nas Escrituras. Estes homens... Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro se volta para as Escrituras. É claro que nesse tempo o Novo Testamento ainda não estava prontinho. Estava no processo. Então ele recorre a quem? Qual foi a Bíblia da linguagem de Filipenses que Jesus leu, gente? A Bíblia que os apóstolos leram. O Antigo Testamento. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí continua o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só o sermão de Pedro, imagine. Eu fico aqui às vezes dramatizando o Pedrão levantado lá e de pé e pregando. Aí o 22, agora observe, primeiro característica, o sermão bíblico, ele vai para as Escrituras, ele cita aí, ele cita Joel, ele vai citar nesses sermões aí, nesse sermão aí, Salmo 16, ele vai fazer menção do Salmo 110, o sermão é bíblico, segunda característica, é um sermão que tem Jesus no centro. Ele agora começa a mostrar isso. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Como? Com milagres ele realizou, com prodígios e sinais. Essas foram as credenciais do Messias, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis. Pedro está olhando para a turma dele, para os compatriotas dizendo isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia! Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele cita outro salmo aí. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, Salmo 16, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é teologia bíblica, na veia. E sistemática, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro está dizendo é, olha, essa profecia aí não foi sobre Davi, não. Foi sobre o Davi eterno. Porque Davi morreu, o sepulcro dele está lá até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Exaltado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, ele derramou. Sermão pós-Pentecostes, sermão bíblico e cristocêntrico. Pode observar, ele fala da vida de Jesus, ele fala da crucificação, ele fala da ressurreição e ele fala da ascensão. Exaltado a Deus de Deus. E ele fala novamente aí agora do Pentecostes. O que está acontecendo aí? O microfone para a Elaine. O que está acontecendo aí, gente, é obra, é fruto da obra de Jesus Cristo. Aí ele fala da vida dele, da crucificação, da ressurreição, da ascensão. Isso é maravilhoso, Elaine.
Pastor, eu estava relembrando aqui a lição de domingo da EBD, quando fala sobre discipulado e fala sobre o chamado, que quando Jesus chamou os discípulos para ser pescadores de homens, e agora isso, esse discurso aí de Pedro, com intrepidez, com conhecimento, nada mais é do que a concretização do que Jesus já olhava e via quando isso. Chamou aqueles homens, né?
Boa,
aquele
Elaine.
Simples pescador.
Excelente, lembraste bem. Como Jesus já olhava para eles.
Exatamente, exatamente.
Que
e
lição.
Isso é o trabalhar. Como é lindo trabalhar do Senhor Jesus, quando a gente se coloca a saber que quando Ele chama, Ele capacita. Ele isso. Chamou aquele humilde pescador, e olha onde o pescador está.
Isso. E um trabalho artesanal e orgânico.
Isso.
Isso. Uma lição para a gente aí, né, gente? Nós, às vezes, nos esquecemos de olhar para o outro com esse olhar celestial, de perceber que esse outro, por mais limitação que ele tenha hoje, amanhã ele pode estar sendo usado por Deus para fazer uma grande obra. É isso mesmo. Cristo olhou para os 12 assim, Pedro, quem diria? Muito bem, lá nisso aí. Então, queridos, um sermão pós-Pentecostes, bíblico, por isso que a igreja não pode abrir mão da escritura mesmo, não. Valoriza a liderança que ama a escritura. Valoriza uma liderança que diz para você, você leu tal livro, lê esse livro. Uma liderança que lê. Se a sua liderança é assim, valorize-a. Porque está se tornando uma joia rara. Uma liderança que conhece a escritura, que conhece a Bíblia, que se debruça, que compra um bom livro para entender um pouco mais, para poder conduzir a igreja. Mas uma liderança que entende que o centro é Cristo. É Cristo o centro. Aí Pedro fala da vida, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo e Pentecostes. É Cristo no centro. E, como já dissemos, terceira característica do sermão. Volte aí. Ele pregou o sermão, né? Ele agora vai aplicar o sermão. Um bom sermão expositivo é leitura, explicação e aplicação. Leitura, explicação e aplicação. E muitas vezes nós pecamos na aplicação. Observe agora a aplicação do sermão de Pedro. Na aplicação a gente vê coragem, como você citou aí, Elaine. Olha o Pedro agora, corajoso. Versículo 34. Veja uma aplicação do sermão. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, Salmo 110, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, ele agora está aplicando. Ele está olhando para o povo agora e dizendo, olha, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, vamos lá, continua a leitura, pessoal, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ele confronta o pecado do povo. Vós crucificastes. Sermão carregado de coragem, cara, uma coragem celestial, gente, uma coragem do alto, porque não há redenção sem o confronto do pecado, sem a confrontação do pecado, não há redenção sem arrependimento, sem quebrantamento, sem contrição. Aí sim, o texto diz, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Isso fica para a próxima mensagem em Atos. Pentecostes é para isso. A natureza do Pentecostes, seu significado, seu propósito. É por isso que um autor reformado, naquela revista Os Puritanos Antigos, ele escreveu um artigo e disse: nós somos os verdadeiros pentecostais. Um pastor reformado, puritano. Eu tenho essa revista. Nós somos os verdadeiros pentecostais. Só em dizer isso, eu já coloco minha cabeça para ser decepada nas mídias sociais. Mas quando ele disse: nós somos os verdadeiros pentecostais, ele está falando do verdadeiro significado do Pentecostes. Sua origem, sua natureza, seu significado, seu propósito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui como fruto do Pentecostes. Esta igreja é uma igreja ortodoxa, leva a doutrina a sério como fruto do Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Essa igreja leva a sério a sua ortopraxia, a prática correta, como fruto do Pentecostes, a ação do Espírito Santo. Essa igreja tem o elo que livra a ortodoxia de ser morta e a ortopraxia de ser farisaica por conta da ortopatia. Falar nisso, eu, a primeira vez na vida que eu ouvi Hernandes Gelópolis usar essas três expressões, e aí eu vibrei, porque eu disse: oh, que bom, estamos lendo na mesma fonte. Segunda-feira ele fez a citação dessa leitura. É tão gostoso, não é? Você ouvir isso, digo: oh, Deus seja louvado. Aleluia. No sermão ele fez menção a isso: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Entendamos mais e mais isso, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, queremos ser mais e mais uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Efésios 5,18. Nós desejamos que Efésios 5,18 se cumpra em nós todo dia, que são os benefícios contínuos do Pentecostes. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, Juan, uma MP cheia do Espírito Santo, uma UPA cheia do Espírito Santo, uma UPH, presbítero adoaldo, ele está aí. Cheia do Espírito Santo, uma UCP cheia do Espírito Santo, colégio pastoral cheio do Espírito Santo, ministério de canto cheio do Espírito Santo. O resultado: pregação fiel do Evangelho, Cristo glorificado e crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. É com esse objetivo. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Amém.